Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando, ó. Apitou aqui o telefone, só que dessa vez não fez barulho, mas tá aqui, apitou o telefone, indicando que começou o quê? Começou mais uma edição do aquecimento do Papo Veloz. Sim, sextou aqui, né? Sextou pra todo mundo que gosta de esporte motor. Então a gente tá aqui iniciando mais um programa que você continua acompanhando aqui neste canal. Já tá vendo aqui a live? Já aproveita, já compartilha a live com teus coleguinhas que gostam de ver carros e motos e outros veículos que tem motor ou não. Pode ser carrinho de rolimã também, não sei. Mas se você tem amigo que gosta disso, pega esse canal e manda pra ele. É legal, sabe? É divertido. E aproveita e pede pra ele seguir também nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é X, né? Não sei por que inventou essa palhaçada. O Tico Teco e também o Threads e mais um que eu já esqueci. E também você vê nas nossas plataformas de música, que seria o Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Hoje estamos na companhia das bonequinhas articuladas de Janai Himura. São articuladas mesmo, feitas de biscuit. Ela fez essas bonequinhas aqui, né? As bonequinhas aqui, eu peguei aquele aleatório que tava aqui do lado, gente. Aqui chama-se ansiedade. Então
sabia,
aqui
não?
Estão as bonequinhas participando, né, aqui do programa também. Juntamente com o senhor Rodrigo Vilela, que tá me olhando com essa cara de por que eu tô perdendo meu tempo botando esta pessoa doida pra apresentar o meu programa com... Enfim.
Não, a cara é de quem tá com dor de ouvido, tá, Eric?
Ah, tá.
Mais essa ainda. Vai pra voltar a atazanar.
Que legal, quer dizer, gastrite, dor de ouvido, não sei como que morreu ainda, né?
Não, porque não é minha hora. Cara, nem o Peru morre na véspera. Salve a todos os ouvintes, salve a todos os seguidores. Segunda-feira, não, sexta-feira.
Exatamente, sexta-feira.
E a expectativa é: São Pedro vai deixar ter corrida nesse fim de semana?
Já teve uma, né? Já teve uma que não aconteceu porque ele resolveu trabalhar, né?
Não, e outra. Depois do que aconteceu com o Dylan Vandevoort, na freca, cara, se chover e o spray ficar alto, não vai ter corrida, e não é pra ter corrida mesmo. A gente vai falar daqui a pouco, Eric, mas não é pra ter corrida.
Sim. Exatamente, né? Então, oi, fala.
Não, antes de começar.
Além dos motoquistas passando ali na rua, vamos lá, Rodrigo Vilela está pegando alguma coisa ali. Pegou uma sacolinha amarela. Rodrigo Vilela pegou uma sacolinha amarela da Eurofarma, que não tá pagando um centavo pra gente divulgar a marca deles, né? Já que eu tô vendo aqui que a dona Jacira
já deixou. É só pra já clarear a mente dos ouvintes do que ele vai ter em breve.
Ah, tá. Lembrando que a dona Jacira já deixou o seu oi. Um patrocínio do posto Ipiranga, né? Sensacional. Ah, o boné. Ah, tá. Isso é o Thiago Camilo e do outro lado é o... Esqueci quem é o 30.
César Ramos.
Hã?
César Ramos.
Ah, sim. Estava identificando o desenho.
Na postagem oficial, quando a gente foi falar desse sorteio aqui, a gente vai marcar as equipes também.
Isso.
Ó, tem essa aqui da KTF. Camiseta. Esse já é um boné próprio do Felipe Batista.
Do Batista, sim. Do
120. Que é da equipe KTE.
A vontade que eu tenho de ir roubar essas coisas e ficar pra mim, mas...
Não, não vai.
Eu falei que era a vontade que eu tenho.
Deixa eu ver.
Eu falei que eu vou fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Rodrigo, não confunda. Não confunda.
7. Desse aqui pra passar pro povo também.
Isso aí já é outra equipe da Eurofarma. Tem o Daniel Serra e o outro lado tem o quê? Nada. Ah, o Ricardo Maurício. Muito bom, né? Pô, não é pesadinho esse, hein? 6 estrelinhas. Tem mais que a seleção brasileira.
6 dos pilotos, né? Porque da equipe são 12.
É, já tem isso, né?
E mais essa bag aqui. Eu vou bolar direitinho como que a gente vai fazer, mas o sorteio é aquele básico de sorteios, pessoal. Que vocês já estão mais do que acostumados. A gente lança a pergunta, vocês respondem. 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Pontuação de Fórmula 1, boa.
E aí, pontuação quem fizer mais pontos, dessa vez vai escolher qual vai querer. Eu vou separar os kits.
Pontuação de Fórmula 1 quando era bono, né?
Cara, era boa a pontuação quando carros quebravam, dava permissão para equipes pequenas pontuarem com mais frequência. Hoje a porra dos carros não quebra.
É.
Tipo assim, não dá problema, não existe problema. Então, precisa aumentar a pontuação. Não tem jeito.
É, aí não tem
jeito. Na época que a Onix subia no pódio e a Minardi liderava a corrida, dava pra botar até dois pontuando, que tinha surpresa.
É.
Vamos começar, Eri?
Vamos começar.
Sabe quem
então,
tá mandando porque... mensagem por enquanto só?
É, ali da senhora, sua mãe?
Minha mãe. Por enquanto ela é a única, o pessoal tá com preguiça por enquanto. Tava todo mundo vendo o Ceará aí tuando.
Ah, pelo amor de Deus, cara. Na moral, cara, quando eu falo, Rodrigo, quando eu falo, é isso que eu não fico bolado com esse negócio que o pessoal troca qualquer coisa por futebol. Ainda fosse feminino, mas não, é os machola mesmo fazendo. Jogando bola e. Enfim. Esse eu não tenho interesse em ver. Mas então, vamos voltar pro programa. Que. Tem a última, eu espero que seja, né? A última corrida da Fórmula 1 antes das férias e tem. Tem decisão. Tem decisão, Rodrigo? Tem decisão? Tem decisão, então.
Tem.
Então, a gente vai começar com a decisão ou vai pegar a parte chata só pra. Não, vou começar vamos a falar de decisão. Coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Top Term. Vamos lá.
Fórmula E.
Chegamos, se eu não tô falando bosta, chegamos na última rodada da categoria dos carrinhos de pilha. E o negócio tá bom.
Pô, queria uma pilha dessa pra mim, viu?
Ué?
Não, Zaba, corrida de pilha. Queridos ouvintes, é uma zoeira que o Eric carrinho faz sempre, corrida, tá? Pelo amor de Deus.
Corrida de carrinhos de pilha. Entendeu?
Sim. É o que eu tô falando, ele não, isso não é uma depreciação à categoria, tá? Até porque a Fórmula E tá muito melhor do que muitas outras categorias por aí.
Uhum. Exatamente. São as duas etapas que vão acontecer dentro do Excel London, que eu acho sensacional essa corrida. Eu acho sensacional essa corrida porque a largada dela é dentro do é literalmente... Dentro do Excel London, que é um pavilhão, tipo um... É tipo... Pra quem mora em São Paulo, é tipo o IMB. É o IMB? Não, é o...
É.
O IMB, aquela...
Assim, o IMB é muito pequenininho pra comparar com o Excel London. Vamos colocar em tamanho, seria São Paulo Expo.
É, por aí, mas...
No Rio, assim, qual que tem no Rio? Pra quem mora no Rio.
Rio Centro?
O Rio Centro, é, parei, eu não sei, eu nunca fui no Rio Centro.
É, o Rio Centro, não, o Rio Centro. Você
mas eu nunca larguei a fronteira da Dutra.
Largar dentro do Rio Centro. Aliás, o Rio Centro hospedou a Olimpíada várias vezes, então já sabe, é grande pra caramba que
eu vi. Bem. É, com certeza é maior que o AMB. A AMB é bem limitado.
É, gigante, mas enfim. Nós temos. É, eu não quero ver isso aqui agora. Eu quero ver a classificação do campeonato neste momento. Porque no momento nós temos Jake Dennis com 195 pontos. É, Nick Cass com 171, Mitch Evans com 151. A gente poderia eliminar quem tá com 28 vezes 2, Rodrigo. Faz essa conta.
Não, é simples. São os quatro primeiros que têm chance matemática.
O Verne já rodou.
O Verne já não pega mais.
Tá. Então vamos lá. Dennis 195, Cass de 171, Evans 151, Verlaine 146. O Verlaine. E vinha bem, o cara chegou a liderar o campeonato com muita, muita folga. Deu uma bela andada pra trás.
Não só ele. A Porsche.
A equipe.
Não, é a Porsche em si. O que aconteceu? A Porsche subiu muito. E a partir do momento que as outras equipes começaram a crescer, a Porsche não conseguiu administrar. Por quê? Aí é o problema de você ter um campeão do mundo... Dentro da sua equipe. Ele vai querer ser o protagonista. Óbvio. O Félix da Costa é campeão. O Verlaine não tinha título, só que o Verlaine liderava. E o Félix da Costa começou a vir. Quando começou a bater a disputa dentro da equipe, a impressão que se tem é que eles não conseguiram gerenciar. Ao mesmo tempo que a Jaguar, em especial, começou a andar muito bem, desde a corrida de São Paulo. Que a Jaguar mandou na corrida. E acho que a Porsche não soube lidar muito bem. O Verlaine ganhou uma das etapas em Jakarta, mas foi muito mal em Portland e foi muito mal em Roma. Evans estava errando pouco, Cassidy estava errando pouco, e o dia que Dennis veio cozinhando todo mundo, até que os dois neozelandeses bateram em Mônaco e a vitória ficou para o Jack Dennis nessa última corrida em Monza, que dá para ele praticamente o título, ele pode ser campeão amanhã já.
Então vamos lá, tem 195, 171, são 20, são 24 pontos, é isso?
A diferença entre eles?
Sim. É, são 24 pontos, 195, 171, 24 pontos. É, ele ganhando e o Cassidy zerando?
Não, não precisa nem de tudo isso.
Sim,
precisa. Não, digo, não precisa ser tudo isso pra ele ser campeão amanhã.
Não?
Não, se ele ganhar a corrida, ele vai pra 25. São 14 pontos, certo?
E 14?
Se ele ganhar e o Cassidy ficar em quinto, nenhum dos dois fizer pole, nenhum dos dois fizer volta rápida, o Dennis é campeão amanhã.
Ah, tá.
Se o Dennis fizer pole e fizer volta rápida, o Dennis faz 29 pontos.
Ele tem que abrir 25 pontos, é isso mesmo. Tem que abrir 25.
Ele tem que abrir 29. Tem a pole e volta mais rápida.
Peraí, vamos lá. Acho que não, hein, Rodrigo?
Claro que
não,
sim.
Não, não, não. Peraí, um, dois, três. Rodrigo, vamos lá. Se o Dennis ganha. Se o Dennis ganha. Ah, não. Se ele... Ah, não, não, não. Deve falar bosta aqui, porque o Dennis tem 2 vitórias e o Cassidy tem 3. É, se o Dennis ganhar e empatar, só tem mais uma corrida ainda. Então tem que abrir 29 pontos.
Ele tem que abrir 30, na verdade.
29, Rodrigo.
Ele tem 24. Ele tem que abrir 6 pontos nessa prova pra ser campeão. Se ele vencer fazendo pole e volta mais rápida.
É, 20. É, 30, tá certo, tá certo.
Se ele ganhar fazendo pole e volta mais rápida, Eric.
29.
Ele é campeão. Independente do resultado do Cassidy, lógico.
Sim.
Se o Dennis vencer sem fazer pole e volta mais rápida, o Cassidy só pode fazer 6º lugar.
Sim. Pickles, hein,
sexto?
Mano?
Não. São com 4 pontos a mais, 25. 25 tirando 6 dá 19. 18 não pode ser, 15 pode ser. Eric, se o Dennis ganhar e o Cassidy não for segundo amanhã, o campeonato acaba. Porque mesmo que o Cassidy seja terceiro, ele vai fazer 15 pontos. Com mais 4, 19. De 19 para 25 são 6 pontos. É justamente o que o Dennis precisa para liquidar no sábado. Então é isso. Pro Cassidy não tem outra alternativa. Ele tem que ir para a vitória no sábado. Gastar toda a sua energia, todo o seu pique para ganhar amanhã, independente do resultado do Jack Dennis. E ele tem que tentar fazer volta mais rápida e tem que tentar fazer a pole. Não tem outra alternativa pro Cassidy. Pro Evans e pro Verlaine, enfim. Eles estão igual aquele filme que o Tom Hanks estrelava quando se passa lá naquela cadeia.
Ah, Espera de um Milagre.
Espera de um Milagre.
É, vai ser isso mesmo, né? Porque, quer dizer, na prática, o campeonato é só o Dennis e o Cassidy.
Sim, na prática só. A não ser que os dois batam na largada e o Evans e o Verlaine façam dobradinha. Aí eles dão uma renascida.
Vanessa chegou atrasada, boa noite pra você.
Bruno Sussim, boa noite pra você. Bruno Sussim, que tem um canal sensacional de samba enredo, resgatando os sambas enredos.
Mas, Bruno, não é só pra deixar o like acompanhar, não, campeão. Deixa o like, acompanha e manda o link pros teus amigos lá pra eles também verem o programa.
Isso ele faz sempre.
Ótimo. Bruno sempre. Continue assim.
Eric,
vamos lá.
Vamos ouvir o que o De Graça e o Sete Câmara falaram sobre a pista?
Vamos lá, solta a pedrada aí.
Vamos lá, vamos ver o que vamos ver. É, ver e pra quem tá nas plataformas digitais ouvir o que eles falaram.
Londres é uma coisa muito especial. O ano passado aqui eu ganhei a prova do domingo. Foi uma prova bem disputada com o Jake Dennis. Eu larguei em segundo, acabei passando e vencendo a prova. E é a equipe, a base da equipe Mahindra, para quem não sabe, também é aqui, a menos de 150 quilômetros de onde a gente está correndo. Então, é como se fosse uma corrida em casa para a gente, vem muita gente da fábrica, muita gente vem assistir, vem torcer. Então, e é a última do ano, então a gente vai dar 100%, tentar ir fazer alguns pontos importantes para o campeonato que a gente precisa. E aqui, bom, a gente tem condições muito diferentes, né? Interno e externo, tem a chuva de Londres que pode aparecer. Tem vários fatores que podem nos ajudar. E do ano passado para esse, eu mudei de equipe, né? O ano passado eu estava na Maserati, esse ano eu estou na Mahindra. Mudou o carro, mudou tudo. Então muda, praticamente começamos do zero, apesar de conhecer a pista. A pista também é diferente, na verdade. A pista mudou, a última parte da pista ficou mais simples do que era no ano passado. Então tem várias mudanças, a gente praticamente começa do zero.
Como se adapta esse circuito?
Ah, é um circuito que se adapta menos a esse carro do que o do carro do ano passado. Porque esse carro é mais rápido, essa pista aqui é relativamente curta. Então, não dá para usar todo o potencial da velocidade do carro, né? A velocidade aqui deve ser no máximo 220, 230 km por hora. Em outras pistas passa 280, então é uma pista travada para a gente.
Ah, eu estou me sentindo bem. Londres é uma pista que eu sempre obtive bons resultados no passado. Eu tive aqui duas vezes, pontuei nessas duas ocasiões, qualifiquei dentro do top 5 nas duas. Nos dois diferentes anos também, então uma pista onde eu performei bem, espero poder repetir isso esse ano e sair daqui com mais pontos. Em Roma eu queria muito pontuar, acabei conseguindo pontuar e espero também estar me posicionando bem, principalmente no qualifying, para poder sair daqui com os pontos. Lembrando que minha equipe está numa disputa muito acirrada com outras equipes por posições no campeonato e para nós é muito importante conseguir chegar à frente dessas outras equipes. Existe uma remuneração muito maior e também existe um valor emocional, né? A gente poder ver esse progresso da equipe, que já deu um salto muito grande do ano passado para esse ano, mas a gente quer mostrar com resultados. Bom, eles reduziram a capacidade da bateria para essa corrida aqui em Londres, mas mesmo assim, a gente espera que seja uma corrida muito próxima de ser uma corrida pé no fundo. A gente vai ter que guardar pouca energia e por conta disso vai ser difícil de ultrapassar, o que valoriza ainda mais um bom resultado no qualifying. Não foi um ano que começou muito fácil, com mudança de geração de carro, mudança de equipe. Eu tenho trabalhado com a equipe e começo a ver o início de uma evolução, mais constância, e tô feliz. Eu quero realmente terminar com chave de ouro aqui em Londres, para poder olhar para trás após o final dessa etapa e dizer que foi um ano que é de crescimento. Então é muito importante eu encerrar o ano bem.
Eric.
Lembrando, só um parênteses aqui, Rodrigo. Você falou, dos BRs aqui. O de Graça tem 24 pontos na 16ª posição. O Sete Câmara tem 14 pontos, aparece na posição 19. Ele menciona que o Sete Câmara começou... Assim, começou bem assim, mais ou menos, né? Porque assim, ele teve pontuou em Derabad, pontuou na última de Roma e só isso mesmo.
Sim, né, provavelmente ele tenha dito, claro, com certeza ele disse performance. O problema dos dois carros, tanto da Nio quanto da Mahindra,
é que eles fazem o que dá, né?
É lógico.
Eles fazem o que dá, não tem como. Tipo,
coisa toda dele, nova. Mas você vê o que é bacana na distribuição da premiação da Fórmula E? Todo mundo ganha. Campeão ganha mais e vai... É método Premier League, mas a última colocada ganha uma grana de premiação.
Sim.
Que
Sim.
ajuda no custeio do transporte também.
Justíssimo.
Mas é muito mais justo do que a Fórmula 1, que o último colocado, não, só os 10 primeiros ganham. Não. Você tem que dar grana para todo mundo e depois você cria uma porcentagem. Por isso que a Sim. Premier League é o campeonato mais disputado do mundo. Possível. Porque o brasileiro é disputado por baixo. Entendeu? É. Aprendam esse método, pessoal. Se você quer competitividade, se você quer crescimento, você tem que premiar todo mundo. Você não pode excluir ninguém.
A Copa do Mundo faz isso.
Exatamente.
A Copa do Mundo faz isso.
O Carnaval do Rio faz isso.
O Carnaval
Eric,
do Rio.
Eric,
vamos lá.
Treino livre. Tivemos o primeiro treino livre. O melhor tempo ficou com o Norman Nathaud, que fez 1, 10.765. Aí Sebastian Buemi vem em segundo, Sacha Fenestraz em terceiro, Maximilian Günther em quarto, Mitch Evans em quinto. Treino livre, a gente sabe disso, né? Mas o Mitch Evans ficou em quinto, o Nick Cassidy em oitavo, Pascal Wehrlein em nono e o Jack Dennis na 11ª posição.
O que não significa bosta nenhuma até
amanhã
a hora
pode
que...
mudar tudo.
É, até a hora que apagar as luzes vermelhas.
Exatamente.
Né?
E a categoria já começou há bastante tempo em toda aquela Silly Season. Né? A Silly Season promete ser uma Lauded Season.
Bom, vamos lá. Assim, o que nós temos aqui...
Sam Bird
é
pode
assim...
sair da... Da... Sam Bird pode sair, não. Praticamente ele já está fora da Jaguar. E sabe quem que tá cotado pra ir pra Jaguar?
Ah.
O Nick Cassidy. Você imagina, depois da última corrida, que o Mitch Evans praticamente se tirou e tirou o Cassidy da disputa do título, 24 pontos, o Jack Dennis pode administrar tranquilamente.
Sim.
Os dois dividindo a mesma equipe ano que vem.
Que legal, hein? E pique. Como diria
método,
o...
Método tubo de mostarda entupido?
Como diria o como diria o filho da Jamaica, picles.
Que picles. Pra quem não entendeu o método... Pra quem não entendeu o método tubo de maionese entupida, é isso aí mesmo. A gente dá uma porrada no fundo.
O Rodrigo, só pra acentuar, é porque eu não sei onde você pega as suas informações, mas assim, baseado no que tá na Wikipédia, óbvio que deve ter coisa incompleta, mas vamos lá. Confirmados mesmo... Só o Buemi na Envision e o Jack Dennis na Andretti.
Andretti, sim. Ah, muita coisa. Érica, as definições começam agora.
Sim, aí você. Aí, mas aqui tá marcado ainda.
Mas a gente já começa a pescar de acordo com as fontes que a gente tem. E principalmente canais, como por exemplo o da Renata Correia, que é especialista em mobilidade elétrica. E que vai estar nos comentários da.
Boa noite.
E que vai estar nos comentários do. Da prova lá na Band. A gente consegue pescar junto das equipes.
Sim.
E como é todo mundo brother, todo mundo se ajuda, então a gente dá o crédito aqui das informações e divulga. Às vezes eu esqueço quem divulga. Por exemplo,
Lembra que a gente fala sobre passar a informação com responsabilidade? É
grande prêmio.
O que o Rodrigo vai mencionar sobre a possível informação no que vem, além de ser a possível informação no que vem, não são informações tiradas ali do CPTK, né?
Exatamente. Pra quem não sabe, procura no Google, pelo amor de Deus.
Procure no Facebook depois, CPTK, apenas CPTK.
Exatamente.
O resto vocês concluam por si só.
A informação... já muito ampliada, é um fato. O René Rast vai sair da McLaren.
Sim.
O René Rast, ele será piloto do WEC. Ele vai correr na WRT, vai correr com a BMW em tempo integral no Hypercar. Então, como ele vai continuar no DTM, não dá para conciliar as três categorias. Então, praticamente ele agradeceu os serviços prestados e está se mandando da McLaren. Não foi tão boa a volta dele para a Fórmula E, mas é um grandíssimo piloto e eu torço muito para ele ter sucesso lá com a BMW. No retorno da BMW à primeira divisão do Mundial de Endurance. O Sam Bird pode ir para lá. O Sam Bird indo para a McLaren vai começar a abrir um monte de vaga boa. Uma delas pode ser a do Drugovich.
Isso, hein?
Que dizem. Já tá com um pé na Maserati. Se não aparecer ninguém muito melhor pra tomar essa vaga, ele vai ser um dos pilotos da Maserati. No lugar de quem, não sei. Porque, por exemplo, tem uma vaga preciosa na Envision. E as outras equipes, sabe Deus.
Tem uma vaga sobrando na Envision e uma na Andretti, né?
A da Andretti, o André Lotter, talvez.
É, uma é do Jack Dennis.
Não, do Jack Dennis fica,
Sim, esse é uma do Jack Daniels, aí já tá fechada.
Tá, o Lotter, sabe Deus se ele vai continuar. É uma vaga muito boa. Essa silly season vai ser barulhenta.
Vai, e por enquanto, pro ano que vem, a temporada tá se formando da seguinte forma. Boa noite, né, cara? Chegou atrasado, mas deixa quieto. A temporada do ano que vem começa dia 13 de janeiro, na cidade do México. Depois de rodada dupla em diria, 26 e 27 de janeiro. Em duas etapas únicas em aberto, que seria nos dias 10 e, vai ser 10 e 24 de fevereiro. Não, que seria, pela posição, seriam as etapas de Cidade do Cabo e Deirabad na Índia. Só que não está confirmado ainda, né? Mas aqui, por enquanto, está marcado como em branco. 16 de março. 16 de março, ressaca do aniversário da Pulguinha. A etapa de São Paulo. Dia 30, a etapa de Tóquio. Primeira vez no calendário dos carrinhos de pilha. Primeira vez vai ter corrido carrinho de pilha lá em Tóquio. Depois, 13 e 14 de abril, rodada dupla de Roma. Dia 27 de abril, a etapa de Mônaco. 11 e 12 de maio, etapa dupla de Tempelhof. 25 de maio está em aberto. Né? Jakarta, em 8 de junho, apenas uma corrida, não duas, como foi da outra vez. E quem mais? Aí falta a etapa de Portland, 29 de junho. E, por fim, em 20 e 21 de julho, o encerramento em Londres. Acho que esse TBA que está aqui no 25 de maio era a etapa de... que tá com cara de ser etapa de Roma.
Pode ser etapa de Roma, sim. Lembrando que a categoria ainda quer ir para Vancouver.
Pô, ia ser sensacional.
Que era para ter ido. Não foi por causa de problemas de licenças na pista, então eles adiaram. Mas pode ser que apareça. Então, de repente, esse calendário passa por uma atualização para encaixar mais uma prova.
Eu sei que eles já tinham uma ideia de como que seria o traçado da pista.
Ia pegar. Mas... Só que tem muita coisa sendo construída em Vancouver, então ia mudar um monte de coisa.
Não, mas assim, mas pelo que eu pesquisei lá, a pista clássica original ainda é usável.
É, mas não vai ser.
O que é uma pena, né? Aí tem uns comentários ali do Leandro Fausto, que está, outro acrasildo aqui. Leandro, boa noite.
A Jaguar não ganhando pra mim, tá tudo bem. Mas você escreve quem você acha. Tá, ele vai torcer. Eu não sei quem ele acha, ele vai torcer pro Jack Dennis. Porque se ele torcer pro Nick Cassidy, é Jaguar que vai ganhar o título. Era pra ser a Indy em Tóquio à noite. Não, chega de circuito de rua na Indy.
Não, chega.
Quem pode tirar a vaga do Drugo é o Nick DeVries. Nick DeVidro. Porra. Tá pior que o Washington era aqui antigamente, botando apelido em todo mundo.
Não, né, o problema é nem esse. O problema é que o cara tava botando, tipo... tipo assim, se baseando no que ele fez na Fórmula 1. Ou seja, bosta nenhuma. O cara virou um Zé Bostola porque ele teve uma temporada, uma meia temporada ruim na AlphaTauri.
Na AlphaTauri ainda?
Na AlphaTauri, até esse ponto. Quer dizer, o cara não tem pra onde fugir. Não, assim, não tinha pra onde fugir ali, Rodrigo. E outra coisa.
Eu sei.
O cara foi campeão da Fórmula E. O cara tem histórico. Cara, e a gente tá cansado de ver pilotos, pessoas, vocês estão vendo aqui esse programa? Xingamento para a Dona Nésia? Olha só, a gente cansou de ver pilotos que na Fórmula 1 não fizeram nada. Tipo assim, era piloto de fim de grid. Na Fórmula 1 é piloto de fim de grid.
E nas outras barbarizava.
Foi zoado horrores no F1 no final do site F1 Reject. Mas, cara, eu posso citar... Eu podia passar horas falando, pelo menos alguns pouquinhos aqui. Um tal de Ingo Hoffmann, que na Fórmula 1 não fez bosta nenhuma. Mas quando ele se esmonja da Stock Car aqui no Brasil, o cara virou Deus. É um ponto. Ingo Hoffmann. Alessandro Zanardi. Na Fórmula 1 só fez um ponto. Um ponto, né? Correu na Williams. boa pra caramba. O Ralf trucidou aquele ano e o Zanardi não fez nada. Bicampeão da Indy. O que mais?
Chico Serra. Tricampeão da Stock Car.
Na Fórmula 1 só saiu na porrada com o Raul Boesel.
É, um ponto.
É.
Yannick Dalmar. Reject na Fórmula 1, 4 vezes campeão em Le Mans. É, a lista vai longe.
Gabriel Tarquini também, tem vários.
Tarquini, tricampeão do Mundial de Turismo.
Estou entendendo, gente. Então, assim, porque o cara foi ruim na Fórmula 1, tá, o cara foi ruim.
Dario Franchitti, mas... rejeitado pelo Luciano Burti na Jaguar.
É. É. Só não virou deus da NASCAR porque a NASCAR odeia pilotos não americanos.
Foi na Indy e ganhou 4 títulos.
É, e meteu a carinha no troféu lá não sei quantas vezes, esqueci já também.
Exatamente.
Enfim, gente. Eu sei que o pessoal tomou ranço do Nyck de Vries por conta do que ele não fez na AlphaTauri, mas, cara...
Não, mas foi o Nando. É que eu não sei porque que o pessoal apelida o de Vries assim, né?
De Vrido.
É. Ele é campeão da E. Mas eu acho que o de Vries, se for... Ele acaba pegando o seu espaço. Até porque vamos o De Vries, eu acho que ele tá com o olho mais voltado pro Mundial de Endurance, tá, povo?
Rodrigo, o De Vries já foi campeão da Fórmula E.
É,
ele já tem experiência lá.
Ele, não sei se ele ganhou alguma Fórmula 3 europeia na época, mas ganhou a Fórmula 2 e ganhou a Fórmula E.
Vamos descobrir, Rodrigo.
E se ele for pro WEC, ele vai ser campeão no WEC. Só tá abrir o cofre, aposentar o Buemi.
Já passou da hora, né?
É.
Chega, vamos lá. O De Vries, ele tem... O De Vries, ele foi campeão de kart alemão, da WSK e do kart series. A kart não, porra, idiota. Eu quero essa aqui. Ó, foi campeão da Eurocup, da Fórmula Renault e Fórmula Renault 2.0. As duas, né? A Fórmula Renault Europeia e a outra, a Fórmula Renault 2.0 Alpes, que eu não faço mais ideia que bosta é essa. Foi campeão nas duas. Campeão da Fórmula 2 2019.
É isso, Fórmula 2 e Fórmula E. Fórmula e 3 ele não levou.
2021.
Olha, é isso, gente, mesmo.
Currículo o cara tem, né?
Agora é esperar se eles precisam ver o que acontece.
Pois é, essa é a hora que a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos.
Comendo pipoca no meme do Michael Jackson.
Exatamente. Comendo pipoca no meme do Michael Jackson. Nossa, que referência sensacional.
Vamos lá.
Você tem uma ideia? Já que a gente vai começar a falar de Fórmula 1, essa é a hora que as pessoas vão... O sono bateu e o pessoal vai dormir. É isso.
Fórmula 1.
Por que eu falo em cima da vinheta? Porque eu não escuto, gente. Eu não tô escutando a vinheta, mas isso não importa. O que importa é que temos o final de semana em Spa-Francorchamps, previsão de chuva, já teve porrada, muita porradaria hoje acontecendo. O sargento já deixou a marca dele no muro.
Normal.
É. O Gaslinder já deixou a... Já deixou as flores dele lá pro
Antônio Rubé, como ele faz sempre.
Como ele sempre faz desde 2018, se não me engano, 19, não lembro agora, esqueci.
Desde 18, eu acho, desde o ano que o Rubé...
Eu sei, eu tô tentando lembrar quando que ele...
Foi 18, não foi? Agora vocês me pegaram. 18, não, 17,
foi 19.
Não foi. 19, aí eu amo muito.
E agora ainda tem ele e tem o outro menino lá, o holandês.
Dylan Van't Hoff.
O Van Hoff. Vamos lá. A pergunta de R$1 milhão. Vai ter corrida?
Cara, Eric.
Porque...
Não, é assim. A previsão é de toró pro domingo. Toró pesado. E assim. Cara, a gente vai entrar num monte de porém. Eu vou tentar resumir um monte de coisa. Enquanto os pilotos não começarem a testar na chuva, Tipo, começou a chover numa pista, eles entrarem com o pneu de chuva e testar e começarem a dar feedback pra Pirelli. Cada vez os pneus de chuva vão ser ruins.
É.
Spa. A FIA precisa definir logo de uma vez o que vai ser de Spa, se vai continuar a Fórmula 1 ou não, porque os organizadores de Spa-Francorchamps estão fazendo reformas no circuito visando receber corridas de moto.
Sim.
Então eles precisam adequar o circuito para isso. Se ficar, a Radeon tem que ter brita. Ah, mas se o piloto escapar, ele vai ficar na brita. Problema, que não escape. Foda-se. É. Porque o que não pode é o piloto contorna o Rouge, escapa, e aí na Radeon ele volta pra pista, porque bate, o asfalto não segura e ele volta. E aí quando ele volta, vem um monte pra cima. Que foi o que matou o Rubé, que foi o que matou o Vanthoof.
Sim. Ó, weather.com. Rodrigo, weather.com. É, isso aqui, nós temos aqui o seguinte, o que que, ali para a região do circuito, tá? O que nós temos aqui? Nesse momento já vamos para quase 3 horas da manhã, lá na Bélgica. As atividades começam tipo de manhã, já começa já com o dia claro, 10 da manhã, 10 e 11 da manhã tem previsão de tempestade de raio.
Era, a previsão é de tempestade.
Meio-dia. Isso é amanhã, tá? Meio-dia, dá uma baixada. E aí vem outra tempestade de 1 às 3 da tarde, mais ou menos. E depois volta às 5. Quer dizer, fica oscilando. No dia 30, domingo. No domingo, fica nublado o dia todo até lá para as 11 da manhã. Começa a chover eu vou ter que usar os termos em inglês aqui, mais ou menos. E dá showers, que seria tipo pancada de chuva. Eu acho que é isso. Seria as pancadas de chuva. Ele dá pancadas de chuva meio-dia, 1 da tarde. Dá uma aliviada às 2, 3 horas, que é o horário da largada. Chovendo normal. E a chuva apertaria 4 da tarde e ia ficar chovendo. Quer dizer, é chuva de meio-dia até as 6 da tarde para a corrida. Oscilando, de porradão. E aquela chuva de inverno, saca? Aquela chuva de inverno que espeta, que fria, que espeta. Exatamente isso. Mas é aquela. A questão é a segurança que vai ficar, principalmente ali no complexo da Rouge.
Ah, não. Chover forte, esquece. Depois o que aconteceu com o Vanthoof, que a FIA foi condenada, vamos dizer assim, foi execrada por ter liberado uma corrida que já estava quase na última volta, liberar para aquela zona no final sem ninguém vendo. Espero que o pessoal, pelo menos na Fórmula 1, comece a pensar que a calota que eles querem colocar. Entendeu? A calota que eles vão testar. Os caras têm uma ideia da calota não simplesmente barrar água, porque algum spray vai sair. Mas eles bolaram uma calota que pega aquela água e joga pro lado. Sabe? Fazer um esquema, uma calota, um bagulho assim, em diagonal na calota, pra água escorrer pra fora. E tem que ser no pneu da frente também, senão não adianta nada.
Pois é, Rodrigo, eu quero mencionar o seguinte, olha só.
Deixa eu só responder o Carlos primeiro. Peraí, Carlos. O Sargent está longe de ser o novo Mazepin. O Leandro Fausto, não posso testar pneu de chuva, senão vou pegar os dados do meu carro. Frescura,
Rodrigo,
da...
E outra coisa. Rodrigo, ventos. No sábado tá previsto ventos de tipo 15 por hora. E na corrida, ventos acima de 20 por hora. A chuva.
Sensacional.
Isso também é bom mencionar, porque chuva com vento dá muito ruim.
Cenário perfeito pra gente ter uma corrida cancelada. Ainda bem que pelo menos o público agora sabe disso.
Não. E outra coisa, estudou-se a possibilidade de que, caso não fosse possível realizar a classificação, o grid ser definido pela ordem do campeonato. O que assim, não estava previsto, não é previsto no regulamento. Já passou da FIA ter isso previsto em regulamento, da hora da FIA ter isso previsto em regulamento, tipo, ó, Se não puder ser realizada a classificação até no horário tal, a gente vai meter a ordem do campeonato. Primeiro. Segundo. Tudo bem, a FIA prevê agora pontuações diferenciadas de acordo com o percentual de corrida que foi que se conseguiu fazer. Para evitar aquela babaquice de uma corrida de duas voltas valer metade dos pontos. O que, sinceramente, não dá nem para ter valido aqueles pontos, mas
Eles fizeram aquilo porque... Não é só por causa do âmbito esportivo. Eles fizeram aquilo que eles não queriam devolver o dinheiro pro público.
Pois é. Pois é. E principalmente, já tem essa questão, e principalmente deixar claro qual seria o limite de realizar a corrida. Se não puder, pode ser realizado na segunda, né? Pode ser realizado na segunda. Se não, cancela. Tipo assim, já passou da hora de estar escrito. De estar. Isso sim tinha que estar escrito no livro.
Mas muita regra. Muita coisa já foi posta no regulamento, inclusive essa questão de...
Da pontuação diferenciada, ok, da pontuação diferenciada, mas, Rodrigo...
Já, é um avanço, estamos falando da FIA, Eric.
Sim, Rodrigo, mas é o que eu tô falando. Tinha que ter, já tem que ter isso, Rodrigo, por que eu tô falando isso? Porque essas regras deveriam estar escritas. Não, por exemplo, se preocupar com regra de que não pode invadir, como é que fala? As equipes não podem ir pro muro para celebrar a vitória, o piloto não pode fazer campanha publicitária dele, não pode, tipo assim, a regra de safety car, coisa do tipo, o grid de largada, tal, não sei o quê, posição no grid, blá, 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 tipo assim, né, os caras... essas questões que são, como é que fala, não precisava estar no marco, não precisa ter tanta frescura para deixar escrito, mas tipo, as coisas que realmente deveriam estar escritas não estão. Vamos proceder numa situação dessa? Até que hora a gente pode tentar fazer essa corrida andar? Se não puder fazer hoje, pode fazer amanhã? Se não puder fazer amanhã, o que a gente faz? Cancela a corrida? O que a gente faz?
A impressão que eu tenho é de que no caso da Fórmula 1 eles não vão deixar fazer corrida segunda-feira.
Não, pois é, tem isso, ok. Se não tem como fazer segunda, cara, Rodrigo, a MotoGP recentemente cancelou uma corrida em Silverstone que tava inguiável.
Sim.
Inguiável.
Foi... Cancelaram. 19. Ou foi 19 ou foi 16. Não, 16 não foi.
Ah, não, foi recente.
Pô, 2016 é recente, Eric. Nós somos de 83, porra.
2018, Rodrigo. Acho que foi 2018. Foi isso mesmo.
Cancelaram todo.
Cancelaram. Assim, teve o qualify no sábado? Teve a classificação no sábado? Teve. Cancelaram, porque, porra, os caras vão se matar nessa nenhum. Brincadeira? Não tem como.
Não e tem nem como. Vale. Não...
Então, é isso que eu tô falando, Rodrigo. Então, assim, se tiver essa questão, eu tô vendo os comentários do Leandro sobre isso, principalmente sobre o lobby dos patrocinadores. Não, Leandro, a questão não é nem os patrocinadores. A questão não são os patrocinadores. A questão é que a FIA, ela é muito... Ela ainda hoje, 2023, ela ainda é muito, muito conservadora com relação ao regulamento dela, com relação a esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Eles não verificam as soluções, por exemplo, que a Indy apresenta, que a NASCAR apresenta, que a MotoGP apresenta, que a Fórmula 1 não quer saber. Porque eles acreditam que estão, assim, acima do bem e do mal.
Cara, e a gente dá sorte de não ter o Bernie Ecclestone, porque se tivesse, ele ia mandar correr. Vai correr todas as outras atrás do safety car. Mas ele ia botar na pista, foi o problema dos pilotos. A gente ainda tá pensando hoje que a corrida pode ser cancelada para evitar uma tragédia maior.
E outra coisa, Rodrigo, se a corrida for cancelada não, já tem esse ponto. Se, eu digo assim, aí eu só vou redesenhar o que você falou. Se não houver corrida, é cancelada porque, tipo assim, não vai ter como
enfiar em outra data. Segunda-feira, e nesse caso específico, segunda-feira não dá pra correr, porque já são as férias.
É. E aí aquela parada, Rodrigo. É, mais uma vez. Eu pensei que você tá falando alguma coisa. E mais uma vez, a Fórmula 1 está pagando o preço
de um calendário fechado.
De querer fazer um calendário de NASCAR com um monte de. Na boa, eu não sei da onde que eles tiram essa logística, achando que vai. E Leandro, só esse último comentário que você botou aqui, que nunca vai ter ipsis dígitos na Fórmula 1. Cara, isso aqui é uma parada que eu acho bizarríssimo. Acho bizarrésimo, como diria o Zé Graça. Não existe disponível para download em canto nenhum deste planeta o livro de regras da NASCAR. Não existe. E mesmo assim, é claríssimo como as regras da NASCAR são claras como água. Não existe, tipo, não existe um. A Fórmula 1, a FIA tem lá. Tem no, se você procurar no site da FIA, tem uma página que tem. Todas as. Como é que fala? Todo o regulamento. O regulamento esportivo e o regulamento técnico. Todos os artigos bonitinhos lá, não sei o que, blá blá blá. A NASCAR não tem, mas a regra da NASCAR é mais clara. Vocês entendem isso, cara? Vocês conseguem entender essa, como é que é ridículo isso, cara?
É ridículo. Um saco. Vamos falar de coisa boa da Fórmula 1. Quer dizer, coisa boa não, né? Primeiro a gente tem que citar a principal notícia desse fim de semana.
Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar desse pedaço de chorume aqui. A cara do dessa coisa gorda aqui. A cara dele. Dá uma madruguinha. Muito bem, vai embora.
Isso, vai, porque o Eric não pode mexer muito esse microfone. A notícia vem da Alpine.
Ah, é.
Lohan Rossi já tinha saído.
Uhum.
Pra que a gente falou, pra entrada do Felipe. Esqueci agora o cidadão. Felipe alguma coisa. Nós falamos aqui na segunda-feira. Hoje saiu a notícia de que a partir de domingo, Otmar Szafnauer e mais dois diretores da Alpine vazam da equipe. Pra bom entendedor, Eric, fundo de quintal já cantava. Pra bom sambista, um pingo é letra. A Renault vai vazar da Fórmula 1 de novo. Porque o que leva a uma equipe mandar um monte de gente embora? Porque uma temporada não tá indo muito bem. Não tá indo muito bem a maioria das vezes por causa dos pilotos que estão se envolvendo em confusão aos montes. Não é culpa do Szafnauer, não é ele quem bate o carro no companheiro de equipe.
Ah, pelo amor de Deus, cara, eu acho babaca essa coisa de. Assim, eu até entendo, Rodrigo, eu até entendo essa questão de que equipes baseadas em montadoras tipo Ferrari, tipo McLaren, tipo Renault, Mercedes. Tem hora que eu não enxergo o comentário aqui porque eu tô sem óculos e a tela
não
tá longe.
Não se preocupe, eu ponho na tela.
Não, pois é.
Então, porque o Leandro assim, Falso teve que zoar.
É.
Tá. Todo mundo odeia Alpine.
Cara, não é questão disso. É porque assim, essas equipes que são baseadas em montadoras, Rodrigo, pensa um pouquinho comigo aqui. Como tem montadoras e como elas vendem carros. Sabe aquela parada ganhando corrida, ganhando
domingo pra vender na segunda?
Exatamente. Então assim, a bosta toda. Rodrigo, eu me lembro que tinha uma. Eita porra! Tem uma piscada aqui fora. Vai chover aqui. E não vai chover muito pouco, não. Pensa aqui comigo. Eu lembro, tinha um amigo meu. Ah, isso aqui é o satélite do Google tirando foto aqui da nossa casa. Tinha um amigo meu. É o pai do amigo meu, na verdade. Ele tinha um Clio. Isso nos anos 90. Né? Era, na época, você ter um Clio era tipo, porra, o cara tinha um status, né? Hoje em dia, Clio é fácil de pegar. Mas nos anos 90 não era, não. E assim, eu te juro, Rodrigo, te juro. Na lateral, no vidro ali do lado, tinha um adesivo, né? ia aparecer lá, Renault, 6 vezes campeã da Fórmula... Tipo assim, não sei se você lembra, lembra daquele anúncio que tinha, que teve na corrida em Jerez 97, da Renault?
Lembro.
Na largada, que tinha assim, 6 vezes campeã dos
equipes.
Então, esse adesivo, esse slogan. Então, assim, o cara que tinha um carro da Renault nos anos 90, o cara se achava, né, bem PH. Por quê? Porque ele tinha um carro e tinha o motor, né, que era construído pelo mesmo pessoal que fez o motor, que era campeão do mundo com a Williams. Ah, e um título com a Benetton também.
Sabe qual era o problema da Renault? Ah. Qual passou a ser o problema da Renault? Carlos Ghosn. Sempre foi contra esporte a motor. Pra ele não tinha que deixar... Não tinha que ter esporte a motor pra Renault. E quem veio depois dele, depois que o Ghosn foi preso, que roubou, também não é muito fã de esporte a motor. Mas a Alpine é. Assim, não tem nada que diga que a Renault vai deixar. Mas é a famosa frase para bom entendedor, meia palavra basta. Você manda 3 diretores embora e você não anuncia já quem vai ocupar o lugar. Dizem que é o Mattia Binotto. Se vier o Mattia Binotto, pelo menos de uma coisa a gente tem certeza: motor vai ter bom.
É.
Porque o Binotto entende de motor.
Sim.
Não entende muito de gerenciar a equipe Ferrari, que eu diga, mas de motor ele entende, e muito.
Sim.
Aguardar os próximos passos. Deixa eu pôr os comentários do pessoal aqui. Renault é uma das marcas sem graça e sem sal da Fórmula 1. Cara, não é pra tudo isso, Leandro. Porra, 6 vezes seguidas campeãs dos construtores, não é... Até Yamaha e a Subaru eram meio mais carismáticas. Sim.
Ah, não. Sem sal que a gente fala, Rodrigo. Eu entendi o ponto. Eu acho que eu entendi o ponto do Leandro. Sem sal, que a gente fala, porque... E como é que falou? Carismática. É tipo a gente com o Max.
É, carismática era a Hart.
Hã?
A Hart. A Jude.
Vocês estão entendendo? Assim, a Yamaha... Eu lembro da Yamaha.
Subaru era uma bomba.
Fazer motor pra Jordan, sabe? Oi?
Subaru era uma bomba. Colônia que eu diga.
Na Fórmula 1 era uma bomba, mas no Mundial de Rally fez história também. Aquele carro azul e amarelo era lindo.
Do 555. Carlos Fonseca, citando hoje o setentão Guilherme Arantes. É mesmo, ele faz aniversário hoje. Max está tão distante, tão real. É. E se não tiver corrida, vai ficar mais ainda, né?
É.
Se a final for jogar no Vasco.
Lembrando, Rodrigo, o seguinte. Em caso de não haver no corrida agora, nesse final de semana, já são duas corridas a menos
por causa de
o pessoal pegar o Max.
Cara, mas pelo menos estão pensando na saúde dos pilotos.
Sim, óbvio. Até porque não é nem questão de pensar em saúde. Até porque o...
Se a 777 comprar o Pini ferra de vez. Verdade, Matheus. Carlos Fonseca, se roubou, vai virar enredo na Intendente daqui a alguns anos. Não duvida, não dá ideia.
Caraca, eu tava lembrando desse da 777, só que eu lembrei agora do...
Tem um colega meu, vascaíno, Cláudio Carvalho, que ele fala que há 1-777-1.
Não, tinha o cara falando, eu vendi o Vasco para a Saferrada. Ninguém sabe quanto que eu estou... E vai, cara, vai jogar no Vasco. O Vasco vai jogar no Vasco, mas enfim.
O Vasco vai jogar no Vasco, sensacional.
Isso aqui não é futebol, mas vamos voltar.
Eric,
aguardar
o que vai ser da Alpine. Notícias de que 2 equipes novas vão entrar. A gente falou isso semana passada, lembra?
É, a Andretti Hightech, não é isso?
É, mas já estão dizendo que vai ter 12 no grid. Eu ouvi 2 coisas extraoficiais. Uma de que entraria uma 3ª equipe para comprar a AlphaTauri. E uma outra fonte que já me disse que a Red Bull desistiu de vender a AlphaTauri. Porque tem um monte de coisa assim, Eric. Tava anunciado que a Alfa Romeo ia para a AlphaTauri. Porque ela vai sair ano que vem, esse ano é o último. Da Sauber, e a Audi começa já a trabalhar visando a sua entrada como marca em 2026.
Mas ainda vai ser Sauber. A base não vai ser,
sim,
da Sauber.
Não, a base vai continuar sendo Sauber mesmo depois. A Audi já falou que a fábrica em Rio vai ficar, vai continuar existindo.
Vai continuar. E os carros vão continuar chamando Cristine, né? Pra quem não sabe, gente, todos os carros da Sauber... sempre tem aquelas histórias por trás dos nomes dos carros. Assim como a Ligier, todos os carros começam com JS, que é em homenagem ao Jost Dessert, amigo do Guy Ligier, que, né, já não tá mais por aqui há muito tempo. Todos os carros da Sauber, da equipe Sauber, incluindo Endurance, DTM, etc., começam com a letra C, de Christine, que é a esposa do Peter Sauber. Salvo muito engano, não, o C1 não foi na Fórmula 1. A Fórmula 1 só foi entrar com C13. Deixa eu ver aqui. Sauber.
Vai procurando que eu vou completar, Eric.
Aham.
Então tem essa.
C12, Rodrigo. 12,
né? Essa. C12. Já vai ter que esperar.
Lindo aquele carro.
É. Pra esperar o que vai ser da Alfa Romeo. Se eles vão continuar no esporte a motor. Se ainda tá de pé. Eles migrarem para AlphaTauri. E aí, se a Red Bull vai mesmo ou não vender a AlphaTauri. E se a Alpine vai continuar. Porque podem entrar mais equipes pegando a estrutura já existente.
Sim.
E eu não duvidaria, por exemplo, da Hi-Tech ingressar através da compra de alguma equipe.
Sim.
Mas tem muita coisa. Entendeu? Tem muito desenrolar.
Caraca, mas tá chovendo.
Eu vi o raio agora aí na tua janela. Vai demorar muito pra gente ter uma definição. Mas a FIA já disse, vai ter uma definição. A Liberty não tem que querer ou não. Vai ter equipe nova na categoria. Eles planejam 12 equipes. E, meu, é sensacional. Porque você vai ter...
O limite é 12 ou é 13?
O limite é 13.
Uhum.
Sabe quantas equipes manifestaram o desejo de entrar na Fórmula 1?
Sabendo, 5?
Não, 7.
Ah, peraí. Não, peraí. Então você já vai atualizar, porque a última vez que eu soube era 5.
7 equipes, Eric.
Caraca.
Mas não vai entrar tudo isso.
Óbvio que não. Não tem como, não tem condição.
Eles vão analisar quem pode entrar ou não. Mas a FIA já sinalizou que Andretti e Hi-Tech estão os 4 degraus acima.
Sim.
A FIA não vai jogar fora a Chevrolet na Fórmula 1. Esquece.
Não.
Não vai. Teremos, de alguma forma, Andretti e Cadillac na Fórmula 1. E a Hi-Tech, correção, que é uma equipe alemã.
Correção, Rodrigo. Chevrolet não é um GM, né?
É. Verdade. Eu esqueço que a fábrica é GM.
É. Seria a primeira GM da Fórmula 1 desde
sempre. GM nunca teve na Fórmula 1.
Não?
Não. Nunca teve motor Opel? A Vauxhall já forneceu motor?
Não, que
eu não lembro. Não, acho que não. É isso mesmo, a Chevrolet nunca teve na Fórmula 1.
Eu lembro que tinha anúncio da Vauxhall ali na...
Ah não, para patrocinador sim. A Opel já patrocinou corridas na Fórmula 1. Matheus Góes falando que o Eric já tem cabelo grande do Thor e o Trovão. Tá bom, né?
Cadê a... Não, porque tipo... Eu não tenho. Meu cabelo é escuro e eu não tenho cara de James Hunt, velho.
James Hunt.
Eu sou mono. Ao contrário do
James Hunt, ele só tem uma.
Lauda, eu sou monogâmico. Exatamente. Sabe?
Yuri Monteiro, boa noite pra todo mundo. Rindo alto da SRX suspendendo o Paul 3 pela pataquada na corrida de ontem. Sim, eu fiquei sabendo dessa pataquada. Eric, dá pra mais uma?
Lá vem pedrada.
Não, pedrada não. Essa envolvendo a Fórmula 1 e a... Vou até tirar o GC, porque não é do assunto. envolvendo Fórmula 1 e Fórmula 1 Academy. Porque as 10 equipes da Fórmula 1 terão um carro de determinada equipe, que eles não definiram ainda como vai ficar, mas já determinaram que as 5 equipes atuais vão continuar na categoria com seus 3 carros. Não ficou claro se esses 10 carros da Fórmula 1 serão carros a mais ou se vão ser carros dentro desses 15. Mas as equipes de Fórmula 1 oficialmente agora passam a apoiar a F1 Academy, indicando uma pilota para correr na categoria feminina. Com cores do carro, inclusive. Então, um carro, sei lá, o carro tem equipe rosa, dois carros rosa, e de repente a Red Bull vai pintar um carro lá de Red Bull e botar uma menina deles para correr lá.
Quer dizer, um carro...
muito sim, positivo.
Sim, sim. Já passou da hora de haver das equipes endossarem isso. Dependendo do caso, isso...
E o Mike Crack, desculpa só te cortar, Eric, só para falar. O Mike Crack adiantou que as equipes vão trabalhar mais do que simplesmente fornecer pintura e pilota. Mas ele não entrou em detalhes. Excelente.
Cara, assim, o que mata, Rodrigo? O que mata? O único asterisco nessa história toda é que eles não estão... eles não vão... Como é que fala? Vai ter a F1 Academy? Vai, mas tipo assim... vai ser praticamente impossível, né? Que alguma dessas dessas pilotos formadas pela F1 Academy venham a chegar à Fórmula 1 de fato.
Pode ser que não. Porque, assim, tá diferente. O esquema é diferente da W Series. Pro ano que vem, a F1 Academy vai ter transmissão e vai acompanhar o circo da Fórmula 1 em alguns locais.
Vai ser preliminar a Fórmula 1. Aí, isso é vantagem.
Aí a chance é muito maior de mostrar um talento. As equipes que já estão hoje são equipes de Fórmula 2 e Fórmula 3, então é muito mais fácil para ter uma chance. Entendeu? Tem um monte de coisa envolvida nisso. Então, a expectativa é crescer. Eu repito uma vez o que eu disse. Essa geração tem que botar na cabeça que provavelmente ela não seja a geração que vai correr na Fórmula 1, mas vai ser a geração que vai entrar para a história. Sim. E as meninas têm que ter consciência disso. Não dá na Fórmula 1, vamos para outra. Tem Fórmula E. Tem a Jamie Chadwick andando na Indy, tá no primeiro ano, tá fazendo uma temporada bem, bem honesta.
Vocês querem que eu abra de novo a lista na felicidade?
Pô, é o que mais preciso. Tem.
Preciso?
A Nobles tá em alguma Fórmula 4, ô Leandro, agora eu não sei te dizer qual. Matheus Góes, antes tarde que mais tarde, exatamente, como eu sempre falo também. Então é uma notícia muito positiva. Essa. É esperar o crescimento agora. Todo mundo recebeu com otimismo. Eric, a gente falou aqui, então esquecemos de uma coisa. O grid para a corrida.
Ah, é?
Porque o Leclerc vai largar na pole. O Verstappen fez a pole, mas o Verstappen trocou câmbio e vai largar 5 posições atrás. Então o Verstappen larga em sexto. Então o grid de largada ficou Charles Leclerc em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, Lewis Hamilton em terceiro.
Essa formação é para as duas corridas?
Não.
É para a principal.
Só para a principal. Carlos Sainz em quarto, Oscar Piastri em quinto, Max Verstappen em sexto, Lando Norris em sétimo, George Russell em oitavo, Fernando Alonso em nono, Lance Stroll em décimo. Para definir para sprint, é amanhã de manhã, 7 da manhã. Entendeu?
Entendi. Então vamos lá. Salvo muito engano...
A última antes da gente ir para agenda, Eric. Vai falar.
Não,
vai.
Pois é. E o Max... Lembrando que o Max ele nunca venceu corrida largando de sexto.
Sempre tem a primeira vez.
Pois
Yuri Monteiro, alguma esperança? de aumentarem os pontos da Indy para a Superlicença. Pelo que a gente saiba, nenhuma chance por enquanto.
É. Eu só acho babaca a Indy ser, tipo, considerada como acesso. Porque, cara...
É que assim, nunca a Europa vai colocar a Indy como categoria mundial. Já é um milagre a Indy ter a mesma pontuação da Fórmula 2.
Pelo menos pro campeão, né? Porque...
É, pra alguns outros não. Mas já é um milagre.
Não, porque pra Fórmula 2 os três primeiros fecham a carteira.
Pois é.
A Indy é só o campeão.
Que fecha numa vez, mas segundo e terceiro tem pontuação. Cara, é um milagre. Perto dos outros anos... Só acho que tem que aumentar um pouco da Fórmula E e do WEC, que são categorias mundiais. Dá pra aumentar um pouco mais.
Correção, são categorias chanceladas pela FIFA, né? FIA!
Pela FIA.
FIFA. Eu tô falando FIFA, gente, porque eu tô bem hypado pra Copa do Mundo Feminino. Que, aliás, amanhã, 7 da manhã, tem.
Brasil
tem jogo da seleção brasileira e já voltar Eric... naquele... Já viu? Tu viu o story que eu botei lá nas redes na época, né? Do Nils Dugger falando, vai Brasil!
Exatamente.
Vai planeta!
Última da Fórmula 1 pra gente ir pra agenda.
Isso.
Sabe que nome que ventilou indo lá pra aquela equipe azul dos Touros Vermelhos? Oscar Piastri.
Ah, pra quê, velho? A principal?
Aham. Pra correr ao lado do Verstappen em 2024. Fontes vindas da Europa dão como certo um início de negociação. Que o Piastri, que o Helmut Marko fez o convite para ele, para ele ir na fábrica. Não vai tomar o cafezinho de graça, mas, entendeu? Vocês sabem que o Zac Brown, dizem que o Zac Brown deu risada, que diz que o Piastri fica na equipe ano que vem. Mas isso tudo pode ter a ver com o Alex Palou. Porque o Palou é o nome que a AlphaTauri quer. E o Zac Brown já falou. Grana, eu quero muita grana pra liberar o Palou pra rival. Isso se o Palou não desistir e de repente ficar na Indy. Que eu duvido. Se pintar a chance Fórmula 1, ele vai de malicuia. Até porque na Indy ele já fez o que tinha que fazer. Ganhou em 2020 e tá sobrando esse ano. Não tanto sobrando mais, mas tá sobrando.
É.
Se o Palou não for para AlphaTauri, ou para Red Bull, ou para qualquer coisa, o que que eu imagino da cabeça? A Red Bull, ela já tinha meio que dado a intenção de que queria o Lando Norris. Meio que esfriou. Pode pintar o Piastri. Só que sabe quem que tá cuidando dessa do Piastri? A gente pode acreditar que é verdade? O empresário dele. Sabe quem que é o empresário do Oscar Piastri? Mark Webber.
Ah, legal.
Sabe a moral que o Mark Webber tem dentro da Red Bull? Um monte. Então pode pintar. Né? E aí pode pintar Lando Norris e Alex Palou na McLaren. Ou é porque o Palou vai conseguir a superlicença. Então é o Palou. Porque poderia ser o Pato Ward. Mas aí a McLaren puxaria quem conseguir a superlicença. Vai ser o Palou. Você já imaginou, Eric, Lando Norris e Alex Palou?
Agenda, Rodrigo, que não vai prestar. Não vai prestar, Rodrigo.
Ah, né? Meu Deus do céu, vou adorar isso.
Vai ser muito legal. Agenda.
Deixa eu colocar um comentário. Se vacilar, a McLaren me contrata também. Porra, sensacional, Leandro. Eu vou pedir pra eles me contratarem.
Ah, claro.
A piada sem graça do Matheus Góes. Que Piastri de mau gosto. É, exatamente, mas não... É mau gosto mesmo, porque trocar a McLaren pela Red Bull...
É pedir pra ferrar a carreira de vez, né? Vamos lá, então. Estamos chegando.
Deixa eu começar.
Eu ia falar caca aqui, porque falar que começar. Chegamos no final de semana que completa o aniversário do Penta. Não, Penta foi em junho, mas enfim.
É, deixa eu começar com o sábado então.
Então, mete o sábado aí.
3h45 da manhã tem a Supercasso, a classificação, no Sydney Motorpark. O antigo circuito de Eastern Creek, tá, pessoal? Mas hoje o circuito se chama Sydney Motorsports Park. Aí, 15 para 5, vai ter a classificação da Super Sport 300. Começa com a 300, em Most, na República Tcheca. Fim de semana completo, tá? Vai ter Superbike, Super Sport 600 e Super Sport 300. 5 da manhã, se tiver condição, Fórmula 3. Pequena pausa, Eric. Vamos ver o que um Brazuca falou pra gente? Pra gente não, pra todo mundo, né? Mas vai virar pra gente também.
Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Bom, eu tô aqui em Spa, como vocês podem ver, eu arrujo ali atrás. Bom, é uma pista que eu gosto muito, ganhei aqui ano passado. Uma pista que a Trident andou muito bem nos últimos 4 anos, eles ganharam os últimos 4 anos aqui. Tô muito confiante, é uma etapa muito importante para mim, onde eu posso definir esse título ou ir para Monza, para a batalha. E vamos para cima, pessoal, tô muito confiante, fico feliz do apoio de todos vocês. Fiquei sabendo que a Band vai transmitir na TV aberta também a corrida, então acompanha por lá também. Vamos pra cima, pessoal. Muito obrigado.
Só vai transmitir porque você tá com o match point na mão, né, moleque? Aí é molezinha, né?
Tá, mas o Band Esportes transmite sempre, então não é tão absurdo. Ah. Não, digo, seria um absurdo se não transmitisse nada e agora transmite porque tem BR ganhando.
É.
Mas tudo bem.
Vamos lá.
É, aliás, quem fez a pole para a Fórmula 3 foi o José Maria Martírio. Eric, procura para mim só o grid da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Só para passar, só enquanto eu vou terminando a agenda de sábado. Então, 5 da manhã, primeira corrida da Fórmula 3. 6 da manhã, Supercars, primeira corrida. Vocês vão pensar, pô, 6 da manhã... Lá na Austrália vai ser 6 da tarde. Como é que vai ficar o Sydney Motorsports Park? Agora tem iluminação artificial, então dá pra ter corrida à noite.
Aí sim.
6h10, Superbike, com a classificação em Most. 7 da manhã, a classificação pra sprint. O treino, a sessão classificatória pra sprint da Fórmula 1. 7 da manhã. 7h40, Super Sport 300, primeira corrida do Band Sports. E depois tem a Super Sport 600 na sequência. Aliás, a Super Sport 600 vai ser depois da Superbike. 8h40, Fórmula E com a classificação. 8h45, primeira corrida da Fórmula 2. 9 da manhã, Superbike. 11 da manhã, a Fórmula 1 Academy, classificação da Fórmula 1 Academy. 11h30 da manhã, Sprint da Fórmula 1. Meio dia e meia, NASCAR Brasil, classificação, vai correr em Goiânia. 1h, a primeira corrida da Fórmula E, pode definir o título por Jack Dennis. 2h20, classificação da NASCAR em Richmond. 2h20, também classificação da Copa Truck em Goiânia. Copa Truck fez um passeio pelas ruas de Goiânia, muito bacana, passaram pelo Parque Flamboyant, pelo Centro Cultural Juscelino Kubitschek, muito legal. 3h45, a NASCAR, primeira corrida da NASCAR Brasil. 4h, corrida da Xfinity em Road America. Porque a Truck e a Truck e a Cup vão correr em Richmond. Aliás, a Truck fecha a sua fase regular. E a Truck corre 6h30. A Xfinity corre em Road America.
Deu a quem interessa a posse, já achei o que você pediu lá, tá?
11h25, classificação 2 do Supercars. Vamos entrar no domingo agora, mas Eric, os 5 primeiros das duas categorias lá, e então, os brazucas, né?
Não, vamos lá então. Na Fórmula 3, primeira fila, Pepe Marti e Leonardo Fornaroli. Segunda fila, Gabriele Mini e Franco Colapinto. Terceira fila, Nikola Tsolov e Zach O'Sullivan.
Pera, quem vai largar em quinto?
Nikola Tsolov.
Que milagre! O protegido do Alonso finalmente fazendo algo que preste. Porque eu adoro os bosta alfa vir encher o saco que a Sofia Flush tá tomando lugar de gente na categoria. Sendo que a Flush corre pela única equipe que não pontuou nem na Fórmula 2 e nem na Fórmula 3, que é a PHM. Ela tá zerada na 2 e na 3.
Deve ser o mesmo pessoal que ficou chorando com o filme da Barbie, né?
Sim.
Ficou reclamando com o filme da Barbie.
Só que o Tsolov é protegido do Alonso a mó cota. O Tsolov foi piloto da equipe de kart do Alonso e é gerenciado pela FIA 14. E não fez porra nenhuma até agora.
Para bônus.
Tá? Continua.
Dando sequência, Caio Collet aparece em nono. Vai largar na quinta fila ele e o Taylor Barnard. Gabriel Bortoleto na 15ª posição, junto com o Gregory Saucy na fila 8.
Ou seja, ele vai largar em 15º na corrida principal também. Ou seja, a chance de título para Spa.
É difícil, hein?
Mas é corrida em Spa, né?
Exatamente. É a Fórmula 3, né, campeão? Sofia Flush aparece na 24ª posição, na 12ª fila, ela e o Christian Mansell. E na última fila, na última posição, na verdade, o Roberto Faria, né, fechando a última fila com o Francesco Simonazzi.
Se ele tivesse uma equipe melhor, ele faria um papel melhor.
É. Pois é. Enquanto isso, na Fórmula 2, primeira fila, Oliver Berman e Frederic Veste. Segunda fila, Vitor Martin, né, o amigo do Flávio Gomes lá, o Vitor Martin. Vitor Martin e Zeny Malone na segunda fila. Theo Pourchaire, Dennis Hogner na terceira fila. Enzo Fittipaldi na oitava posição, na quarta fila. Deixa eu ver se tem outro nome que eu preciso mencionar aqui. Não.
Oitavo, aqui, então amanhã na sprint ele larga em terceiro.
É, e outra coisa também, Rodrigo. Terceiro?
É.
Ah, não, são 10, tá certo. E outra coisa também, Rodrigo, é o seguinte: são 18 pilotos que ficaram dentro do 107%. Não sei se eles vão. Provavelmente eles devem
estar. Vai por causa da chuva, sim.
É, porque tem o Cushmane, a Mauri Cordell, o Josh Mason e o Juan Manuel Correia, que aparecem.
Ah, o Cordell podia deixar ele em casa mesmo. Ah, o Cordell, tá na Bélgica, vai curtir tua família, vai pro inferno. É muito. Tadinho, eu não posso falar que todos eles no limite andam melhor que eu, mas enfim. Corridas do domingo, Eric.
Não, e detalhe é que o Romanel Correia vai largar de último menos 3, né? Porque ele tomou 3 posições também no negócio, né? Muito bom. Né?
Ele vai largar em Zolder.
Vai largar em Zolder. vai largar na Nederlândia. Vamos lá então. 2h30. Chega um domingão, né? Domingão, 2h30 da manhã, segunda corrida da Supercars. 3h30, a segunda corrida da Fórmula 3. 15 para as 4, o GT World Challenge. Dura-se em Nürburgring. Não são as 24 horas ainda, né?
Ou já não, foi? Não. É a corrida. É categoria Endurance, mas vai ser o circuito.
O circuito GP,
o circuito
mesmo,
FIA.
Né? Aliás, já tá daqui a pouco chegando na época da outra corrida na Ilha de Mãe. Na Ilha de Mãe, então, né? Tem que ficar atento quanto a isso. 4h15, a primeira corrida da F1 Academy. 5 horas da manhã, a segunda corrida da Fórmula 2. 6 horas a segunda corrida da Band Esporte, 7h35 a segunda corrida da F1 Academy, 8h40 a classificação.
Peraí, Eric, você falou 6 da manhã a segunda corrida da Band Esporte. Segunda corrida do Superbike. A Superpole do Superbike.
Com transmissão da Band Esporte. Eu li errado, gente. É porque tem uma pessoa comendo hambúrguer aqui do meu lado, então eu já tô de olho no hambúrguer, mas enfim. Paramos aonde? Na Fórmula E. 8h40, a segunda classificação da Fórmula E. 9 horas, a terceira corrida da Superbike. 9h30, a segunda corrida da NASCAR Brasil. 15 para as 10, a etapa do GT World Challenge. 10 da manhã, a largada do Grande Prêmio da Bélgica. Ninguém se importa com essa merda. Já sei que o Max vai conseguir tirar um milagre pra ganhar essa corrida de novo, né? Que nem foi na Hungria. O cara vai largar em sexto, daqui a pouco vai fechar, já tá em primeiro. Vai 315 km de distância. Quando tiver folgado, vão parar a corrida e vão encerrar, entendeu? Que é pra poder garantir que ele vai ganhar de novo. É, porque, enfim, 10h15 é a segunda corrida Super Sport 300, 11h15 a terceira corrida da F1 Academy, meio de 40, também conhecido como 10, 20 para 1, a primeira corrida da Copa Truck. 1 da tarde, a segunda corrida da Fórmula E, né, o encerramento da Fórmula E, 1 da tarde. 1h10, a segunda corrida da Copa Truck. 3 horas, praticamente, 2:55, a terceira corrida da NASCAR Brasil. E encerrando esse dia sensacional de muitas corridas, né, para você que gosta de esporte motor, a etapa da NASCAR Cup em Richmond. 4 da tarde, também conhecido como 16 horas, também conhecido como, sei lá, que eu acho que é 4 da tarde no horário do Acre, mas isso não é o caso. É, o que vem ao caso, Rodrigo, é que...
Vamos para as últimas mensagens?
Ah, sim, solta a porrada aí.
Yuri Monteiro, Zac Brown provando o que ele faz com o Chip Ganassi. Sim, é bom de vez em quando ter uma porrada. O Alex vai mandar um palu para Ganassi. Já mandou, desde o ano passado. Foi um milagre esse ano. Leandro Falso, voa, Boboleto. Vamos esperar que ele voe, né? Porque... 15º? Né, mas vamos ver, né? Se chover, e o carro dele é bom. A Trident na Fórmula 3 anda pra caramba. Na Fórmula 2 é que ela é um pouco mais abaixo.
É, se chover, inclusão digital gritaria, né?
Ah, não. Aí é... Põe os nomes num saquinho, sacode, o que sair primeiro ganhou. É quase isso.
Se chover, amigo, é inclusão digital gritaria. Ah, Agendinha, já foi, Carlos.
Já pus o comentário dele.
É, parabéns pelo comentário atrasadíssimo, né? É o fuso horário de São Gonçalo, deve ser.
Não, pô, ele que... Os outros comentários é que já tava há muito tempo aqui.
Não interessa. O que interessa, pessoas, é que chegamos ao final de mais um aquecimento.
Nós chegamos no fim. E sabe o que ninguém colocou aqui, Eric?
Ah.
Da onde veio a referência pro título que tá na nossa live?
E seria?
Deixa aí, depois eu respondo.
Ah, tá. Segunda-feira você responde, né? Segunda-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não é isso, molecada.
Se der tempo enquanto estiver acabando aí, o pessoal responde qual foi a referência. Põe nos comentários lá embaixo. E a partir da semana que vem a gente já vai pensar como vai fazer com esses brindes da Stock, como vai ser.
Pera, só um minutinho. Ô, Carlos, eu não li o comentário atrasado nenhum. O negócio apareceu aqui pra mim. Não vem botar culpa em mim, não, tá? Vai ser chato.
Carlos,
oi.
É assim que funciona. Daqui do StreamYard pro YouTube são 40 segundos pra você postar e voltar pra cá.
Pois é. Enfim, pessoas.
Eu só não entendi que comentário foi esse do Leandro Fausto. Leandro, escreve em português, orgas, por favor.
Orgas?
Não entendi.
Vai fazer pro Erd, Leandro, pelo amor de Deus.
Olha a maldade.
Vai fazer pro Erd, campeão. E enfim, estamos aqui encerrando mais uma edição do Aquecimento do Pablo.
Ah, tá, é um samba, sim, já entendi.
Já entendi tudo, parabéns.
Tá.
Vamos lá. Agora vamos tentar, posso encerrar agora, pelo amor de Deus?
Deve.
Posso encerrar? Vamos lá.
E ó, você tanto deve pra encerrar, que eu já tô saindo do vídeo, tá?
É, some daqui.
Tchau,
também.
Pessoas.
Desapareça da minha vista, por enquanto. Porque chegamos ao final de mais um papo do Aquecimento do Pablo Veloz, né? O aquecimento que a gente sempre deixa os nossos prognósticos para as corridas do final de semana. E no final, para chegar segunda-feira, a pessoa gorda que estava aqui agora há pouco vim aqui falar: Eric, você falou caquinha. Eu sempre falo isso, adoro. Mas enfim, segunda-feira, né, neste mesmo horário, neste mesmo canal, você tem aqui a repercussão de todas essas corridas que eu mencionei agora há pouco, que eu e Rodrigo mencionamos no calendário. Lembrando que você pode acompanhar todos o nosso programa nas nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é X, não sei por que o cara inventou esse nome. Ainda vai tomar um processo por causa da marca, ele não podia ter botado, mas enfim, no meu caso. No Tico Teco e também no Threads, que não serve pra bosta nenhuma. E também você pode acompanhar esse programa nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Não tem desculpa pra você não ver esse programa. Já deixa o seu like também, compartilha essa live, ative a notificação. Segunda-feira estaremos aqui de novo neste mesmo horário, neste mesmo canal, neste mesmo Você Tubo em todas as plataformas que estão cansados de saber. Tá aí o link, pausa o vídeo, printa essa bagaça e segunda-feira estamos de volta. Até a próxima. Tchau.